Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis horas, sete minutos na Bahia, 6 e 7. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você, pra você também. É bom dia pra todo mundo. Bom dia. A gente começa a partir de agora mais uma edição da Metralhadora da Informação. Vamos juntos até as 8 nesta terça-feira, saudando agosto, 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 mês de agosto chegou, mês de agosto, mês dos pais, mês da festa de Bom Jesus da Lapa. Mês de aniversário do Tropa de Elite na Gabriela FM, hein? E a gente segue aqui até as 8 no oferecimento todo especial Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Para dar o seu bom dia, aperta o play e avisa!
Marinho Santos!
E chegando, chegando para dar bom dia para a região sul do estado, tá todo mundo ligado, nosso forte abraço, aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque ó, você que ainda não viajou para Bom Jesus da Lapa e você que está em Bom Jesus da Lapa no aplicativo ouvindo Tropa de Elite, nosso muito obrigado, receba nosso abraço aí, você meu amigo Romeiro, minha amiga Romeira, é os Romeiros de Bom Jesus, na Cidade da Fé, tá todo mundo ligado no Tropa de Elite. Ana Javali já chegou por lá, viu? Viagem boa, todos ouvindo o Tropa de Elite neste exato momento, na Cidade da Fé. Bom Jesus da Lapa!
É a Cidade da Fé, né, seu repórter? Cidade da Fé, grande festa. Dia 6, né? É o dia do Bom Jesus da Lapa,
grande,
né?
Grande procissão.
A procissão aí. É. Você já pegou no andor de Bom Jesus da Lapa ou não?
Eu não vou mentir para você que já peguei no andor, porque ele é bastante concorrido. São muitos e muitos. São
é disputado, né?
Já tem um pessoal já certo que, né, que vai pegar o andor. Inclusive Beto do Meira Supermercado, o saudoso Dino Queiroz, todo ano estava lá segurando o andor. O Tarcísio, o Siso Boy, que segura também o andor. Essa galerinha, eu não sei se já foi, ou se ainda vai, ou se não vai, por conta do falecimento do nosso Dino Queiroz. Scarpita.
É, seu repórter. Bate a saudade, não é isso? É,
tristeza, né? Era verdade. O Dino que fazia aquela comida no hotel, levava uma feira, fazia uma comida, convidava os amigos, colocava o cantor Silvano Júnior, à beira da piscina.
Silvano Júnior.
Fazendo show. Teve um ano que Silvano Júnior foi e foi fazer um show, e eu estava lá com ele. Quando de repente Silvano Júnior botou a guitarra aqui, começou a cantar, que olhou para a plateia, ele tirou a guitarra, pulou na plateia e todo mundo sem saber o que estava acontecendo. Ele reconheceu na plateia.
Quem, rapaz?
A mãe dele. E a mãe dele não sabia que era ele que estava cantando, que ia fazer o show.
Que bacana, viu?
E aí foi
coisas.
Uma emoção tamanha, viu?
São os casos de Bom Jesus da Lapa. Vamos nessa, começando o Tropa de Elite. Você participa ao vivo com a gente, 739-8829-1029. Manda mensagem de áudio, mensagem de texto para o nosso programa. Vamos interagindo aqui. Nossa equipe de correspondentes, todo mundo já escalado, seu repórter?
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos, o locutor vereador de Itabuna, tem ele, Manuel Messias, o nosso mané, daqui a pouquinho fala no Tropa. Lá de Camacan tem Paulo José, Paulo, amigo de Uca, E também tem Nath Almeida, e ainda tem ele para falar de bola, falar de futebol.
Futebol.
O Edenildo Braga, o irmão de Vanusa Braga.
Nosso querido Edenildo chegando, trazendo as informações do futebol. E é claro, você muito que bem informado a partir de agora. Então vamos juntos, já trazendo informação do tempo, nesse início de Tropa de Elite.
Como vai o tempo e a temperatura?
De acordo com a agência Clima Tempo, Ilhéus, nesse exato momento, parcialmente nublado, 21 graus, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, estrada. É, a estrada. A rodovia Jorge Amado, né, seu repórter? Agosto também é o mês de aniversário do Jorge Amado. É, e a gente espera aí uma semana bastante proveitosa, a semana Jorge Amado de Cultura e Arte. Bom, 4% é a probabilidade de chuva para hoje. Significa que o sol volta a pintar na terra da Gabriela FM, viu, seu repórter? Foi muita chuva, 4% apenas probabilidade de chuva para hoje. No mapa que mostra o sol, nuvem até domingo, coisa boa. Vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora aqui na metralhadora da informação, hein?
Quadra Elite. Notícia boa é aqui também. Os proprietários de cabanas da Praia dos Milionários, reunião aconteceu com Desembaía e Desembaía discutiu viabilidade de abertura de linha de crédito, qualificação profissional e modernização das cabanas.
IFBA, Campus Ilhéus abre inscrições para cursos gratuitos de formação inicial e continuada.
Polícia Civil cumpre novo mandado de prisão preventiva de autor de homicídio consumado ocorrido no início do ano, no galpão abandonado da antiga Cristal Veículos, na Avenida Itabuna.
Reforma administrativa do governo Marão deve trazer novidades.
Operação Posto Legal. Força Tarefa fiscalizou postos de gasolina em Ilhéus, Itabuna e Buerarema.
Ilhéus, acusado de atear fogo e matar morador de rua, é preso novamente.
Moradores de Pedra de Una pedem socorro às autoridades. Volume de som altos. Carro de som não tem dia, não tem hora.
Olha, grana extra aí, hein? Receita Federal paga terceiro lote de restituição do imposto de renda.
Ciclistas do sul da Bahia, de Ilhéus, partem em Rumaria até Bom Jesus da Lapa.
E tem entrevista, delegada coordenadora regional da 7ª Corpinha, nossa convidada de hoje, a delegada Catiana Amorim. E a partir de agora você é um ouvinte muito que bem informado e está no ar, metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:15, 6:15. Olha, tem notícia ruim neste programa, mas também nós trazemos notícias boas. E eu fiquei feliz da vida quando eu chequei a informação. O presidente da Agência de Fomento do Estado da Bahia, Desembaía, Paulo de Oliveira Costa, ele esteve em Ilhéus, discutiu a viabilidade de abertura de linha de crédito destinada aos cabaneiros da Praia dos Milionários, na Orla Sul da cidade de Ilhéus. A proposta versa sobre subsídio financeiro para qualificação profissional, bem como modernização das cabanas localizadas ao longo da BA-001, o trecho que passa por duplicação. Então, visando o desenvolvimento de toda a região, cerca de 30 cabaneiros serão beneficiados. Nosso amigo Wilson, nosso amigo Saci, nosso amigo Renato. Então, com a iniciativa, essa iniciativa, o projeto de requalificação já está em andamento, com a ampliação da rodovia, instalação de aparelhos de lazer esporte e padronização dos estabelecimentos que ali funcionam, as cabanas. Então, a buscar aí essa linha de crédito que vai permitir, além da modernização dos espaços físicos, as cabanas e principalmente a capacitação profissional, valorizando ainda mais o trabalho dos cabaneiros e o desenvolvimento do comércio naquela região. Então, o Tiago também, que eu esqueci de falar, né? Meu amigo Tiago da Cabana Guarani também será beneficiado.
Quem vai ser o fiador disso aí?
E os demais outros.
Quem vai ser o fiador disso? Quem é que vai segurar? Quem é que vai segurar isso aí? Você sabe informar? Os cabaneiros estão sem dinheiro, seu repórter. Teve pandemia, 2 anos de pandemia, né? Teve chuva. Quem vai ser o fiador disso aí?
Inclusive o projeto de requalificação
já está em andamento. Eu estou te perguntando quem vai ser o fiador dos cabaneiros. Tem
prefeitura?
Aí?
Pode ser.
Será? Por que a prefeitura não disse isso na matéria?
Não fala.
Por que ninguém teve coragem de perguntar ao governador por que as obras estão paralisadas? Não teve um profissional de imprensa?
Parou a obra.
Não teve um vereador. O governador teve em Itabuna sexta-feira. Eu vi vereadores de Ilhéus em Itabuna. Será que algum vereador teve coragem de perguntar ao governador sobre a paralisação das obras em Ilhéus? Agora eu te volto a te perguntar, quem vai ser o fiador disso aí? Porque os cabaneiros não estão, né, com recursos para poder investir 600 mil numa nova cabana.
Diante da reunião, os cabaneiros estão com a palavra. Eles devem saber quem vai tomar a iniciativa de realizar o financiamento, né?
Com a palavra aí, atenção, Jorge Saci. Vamos voltar ao Tropa de Elite, Jorge Saci, para a gente saber, né, a opinião dos cabaneiros em relação a isso. Você é o presidente da Associação dos Cabaneiros. A mesma coisa, né? O Alcides Khrushchev se dá tio. Tentar o contato com o Alcides para saber também qual é o posicionamento. Agora eu vou falar de coisa boa, de verdade. Através aí da articulação, o mandato do vereador Luna hoje tem serviço de saúde em Vila Cachoeira, lá no Salão Paroquial. Um abraço aos amigos de Vila Cachoeira. Tem aferição de pressão e glicemia, atendimento médico, multivacinação, vacinação antirrábica. É importante levar aí xerox do cartão SUS, CPF e comprovante de residência. Alô, Vila Cachoeira, hoje tem serviço de saúde, articulação aí do Luna junto com a Secretaria de Saúde, e a população, né, ter esse atendimento garantido, né, seu repórter? A reivindicação da comunidade Vila Cachoeira. Então, hoje, 1º de agosto, das 8 ao meio-dia, hein? Daqui a pouquinho, Salão Paroquial, aferição de pressão e glicemia, atendimento médico, diversas especialidades, vai ter multivacinação e vacinação antirrábica. E amanhã, o Luna já está aqui me avisando, olha, Scarpita, amanhã vai ser a vez de Maria Jape. Maria Jape também pediu e a gente chegou junto ao secretário André Cesário. Maria Jape, unidade de saúde, é de Maria Jape amanhã, dia 2. Hoje, Vila Cachoeira, amanhã, Maria Jape, lá na terra do nosso querido amigo, rapaz. Tô com saudade de comer uma galinha caipira lá.
Tonho Moreira.
Tonho Moreira e Maria Jape, viu? Amanhã vai ser na unidade de saúde também, aferição de pressão e glicemia, atendimento médico, multivacinação e vacinação antirrábica. Mais uma vez, lembrando, tem que levar, né? O paciente precisa levar xerox do cartão SUS, CPF e o comprovante de residência. Valeu, Luna. Um abraço pra você aí. Não vai ser mutirão não, viu, gente? Vai ser atendimento quinzenal por enquanto aí nessas duas comunidades. Vereador Luna chegando junto, passando pra gente e a gente passando pra você. Olha, tem nota de falecimento aqui, seu repórter. Notícia triste, né? Professora Maria da Paz Clemente. Então, lamentamos aí a perda e nos solidarizamos com a família e amigos nesse momento de dor. O sepultamento vai ser às 11 horas no cemitério São João Batista. Vai ter missa de corpo presente às 9h30, saindo aí para o enterro no cemitério São João Batista. Tá certo? Eu só não estou sabendo aqui onde é que vai ser a missa de corpo presente. Ela foi coordenadora aí do Polo, a Jussara, querida aí, a mãe da Janaína e da Jussara, do Carioca, o esposo Carioca, que é cantor, Maria da Paz Clemente. Nossos sentimentos e condolências.
O bairro Hernani Sá, sepultamento sai, o velório provavelmente, sim, né? Uhum. É a esposa do Carioca.
Do Carioca.
Carioca que foi o comandante-chefe dos cemitérios de Ilhéus. Lembra?
Lembro.
Meu amigo Carioca.
Carioca, tem a esposa dele.
É,
a
esposa do Carioca.
Nossos sentimentos e condolências aí. Olha, o IFBA abre 90 vagas aqui em Ilhéus, cursos gratuitos. Isso mesmo, então presta bem atenção aí. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA aqui em Ilhéus, abriu inscrições para o processo de seleção simplificada para ingresso em cursos presenciais de formação inicial e continuada. Os interessados têm até a próxima quarta-feira, amanhã, para efetuar as inscrições. A seleção é para os cursos de inglês aplicado e serviços turísticos, com 180 horas, espanhol aplicado a serviços turísticos, com 160 horas, e agente de desenvolvimento socioambiental, com carga horária de 160 horas. São 90 vagas para os cursos, tá certo? Das quais 63 para o público externo e 27 vagas para estudantes e servidores do IFBA. As inscrições devem ser feitas pela internet, através do formulário que a gente vai disponibilizar no nosso site daqui a pouquinho. O edital completo também pode ser conferido, né, no site do IFBA, e o interessado também pode tirar dúvidas relacionadas aos cursos pelo e-mail copex.ilh@ifba.edu.br. Vamos no zap, primeira passadinha pra gente dar moral pra quem dá moral pra gente. Já já tem primeiro giro regional do Tropa, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha o Geraldo lá da Fazenda Santa Maria, Uruçuca. Agosto, mês abençoado, meu aniversário, Geraldo daqui de Uruçuca. Adoro esse programa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação, o pau que dá em Chico, daí Francisco. Valeu, Geraldo, um abraço pra você aí. Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Hoje quero mandar um alô e um abraço aí pra meu amigo Manuel, taxista lá na Praça da Prefeitura. Aqui é Ariel, da região do Santo Antônio. Valeu, Ariel, que Deus abençoe todos nós, hein? Bom dia, meninos, que Deus abençoe sempre vocês. Manda alô pra minha rainha aí, Dona Raimunda, lá na Lagoa Encantada. Valeu que valeu, Josiane. Bom dia, tropa de elite, moradores de Sambaituba, Campinhos, Vila Olímpio, pedem socorro. Estamos sem ônibus mais uma vez por conta da ladeira ali que tá tendo serviço da Embasa. A Embasa já mandou, né, uma nota pra gente que tá fazendo ali pra água chegar lá do outro lado, seu repórter. Mas infelizmente com esse período chuvoso aí, caos e ônibus à tola, e aí não tem ônibus, acaba não tendo ônibus para a comunidade lá, viu? Tá difícil. A
situação da Lagoa Encantada também, viu?
Complicada a Lagoa Encantada.
Complicado. O Joia do Atlântico também ali, aquele trecho ali.
Inclusive no nosso
da
Instagram.
Pista até a Terra Prometida.
Até a Terra Prometida. Tem um vídeo lá no nosso Instagram, programa Tropa de Elite, desabafe o pedido de socorro dos moradores do Joia do Atlântico. Olha, tem utilidade pública aqui também, perdeu os documentos, rapaz. O amigo do Soroba, aí, do Parque de Operações da Prefeitura de Ilhéus, né? O Soroba, que é o Gilson Alves de Souza. Gilson Alves de Souza, foi ali naquele período do perímetro ali do Parque Infantil até a Avenida Itabuna. Quem encontrar, então, entre em contato com a gente. Perdeu os documentos aí, Gilson Alves de Souza. Mais uma vez a gente conta com o apoio aqui dos amigos ouvintes desse programa. Então, se você encontrar os documentos, chama aqui no zap para a gente poder fazer essa entrega. Gilson Alves de Souza, ali próximo ao Parque Infantil, seu repórter.
Você deu uma cantada e eu estava observando atentamente a cantada, já que a galinha de Dona Mundinha está escondida debaixo da cama e não sai. Você cantou, deu a cantada no nosso Tonho Moreira lá em Maria Jape. Só que o Tonho Moreira não sinalizou ainda, mas o Teco do Guincho Martins disse: olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, no dia que precisar, comer uma galinha caipira, uma galinha molho pardo lá em Maria Jape. Eu tenho uma burara lá, comprei uma burara. E você vai pra lá que Meire vai fazer uma galinha. Dona Meire, Guincho Martins, uma galinha pro Tropa de Elite. Mas Tonho Moreira pode levar Chico, o Chico Pau Torto e a gente fazer essa galinhada dose dupla em Maria Jape. Dona Mundinha escondeu na lagoa, debaixo da cama.
Vou cobrar, viu?
Vai cobrar, pode cobrar. Final de semana.
Atenção, Teco.
Só
alô,
que Teco
Meire.
Quer final de semana,
vai
Scarpe.
Ser no final de semana, mas vou cobrar. Vou cobrar. Vamos nessa. Giro regional no ar pra você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até Uruçuca, locutor vereador Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, que bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é terça-feira, dia 1º de agosto, né? Que agosto nos traga muita paz, muito equilíbrio, né? Muita alegria nos nossos corações. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, na última semana ocorreu uma importante reunião sobre o Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande. Estiveram em Salvador, onde foram recebidos pelo diretor técnico do SEBRAE, Franklin Santos, o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, a presidente da Câmara de Vereadores, Magnólia Barreto, o diretor de turismo, Neri Góes, bem como os organizadores do evento. As chefes Cris Rosa, Deia Lopes e Luiz Belforte. Durante o encontro foi discutida a busca de apoio institucional e estrutural para o festival. O diretor técnico do SEBRAE, Franklin Santos, aprovou o projeto e se comprometeu a verificar as possibilidades de contribuição que a instituição pode oferecer. Além disso, ele demonstrou interesse em avaliar novas oportunidades de incentivo para o evento. Nos meses de julho e agosto, o Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande estará realizando as inscrições de restaurantes, bares, lanchonetes e de produtores de alimentos e bebidas para a rota gastronômica Sabores de Serra. Após o segundo momento, ocorrerá as degustações na rota, onde os estabelecimentos irão apresentar seus pratos inéditos. Já o terceiro momento, que culminará nos dias 29 e 30 de setembro, ocorrerá os shows musicais, as apresentações e as vivências, né, culturais em diversos locais de Serra Grande. Aproveitando para mandar um alô para a galera lá do Rancho do Cacau, meu amigo Edvaldo, eita Ed, alô Orlando, um abraço. Ontem tive o enorme prazer de tomar um café com Orlando ontem, aí na saída de Uruçuca para Serra Grande. Um abraço, Orlando. Robertinho Scarpita e Marinho Santos também. No último domingo, dia 30, Uruçuca foi representada na 4ª Copa Ubaitabense de Jiu-Jitsu. 13 atletas foram inscritos e 10 medalhas foram conquistadas por eles, trazendo muito orgulho para a nossa querida Uruçuca, né? O projeto Evolução funciona no ponto de cultura Saulo Gomes, onde você esteve presente na inauguração, né? Já visitou, sabe como funciona, através daí da raiz Jiu-Jitsu Uruçuca. Desde quando o ponto foi inaugurado, né? Já tem 5 anos isso, Robertinho Scarpita. Esse projeto foi idealizado e assistido por mim, né, na qualidade de vereador no meu primeiro mandato. E hoje também contamos com a parceria da Prefeitura de Uruçuca e Câmara de Vereadores. Então, é uma alegria de se ver, viu? Eu falo em nome do Furacão Estúdio. Grave seu comercial com Furacão Estúdio. Anota o zap 73991333911. Esse é o WhatsApp do Furacão Estúdio. Chame e grave seu comercial com qualidade. A qualidade que o Brasil já conhece. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom Valeu. Dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço, Matheus Santos. Bom dia, bom dia. Vamos para um rápido intervalo comercial. Destaque da volta, seu repórter.
Esse delegado é retado, é diferenciado. Dr. Helder Carvalhal, Núcleo de Homicídios, Polícia Civil. E aí agora a justiça chegou chegando. Polícia Civil cumpriu novo mandado de prisão preventiva de autor de homicídio consumado. Esse homicídio ocorreu no início do ano no galpão abandonado da antiga Cristal Veículos, ali na Avenida Itabuna. Detalhes na volta.
E ainda a reforma administrativa do governo de Mário Alexandre deve trazer novidades. Sai daí não, até às 8 tem Tropa de Elite no som da sua Rádio Gabriela. Bom dia, bom dia, hein? Gabriela FM.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Na hora 6h41, tem cliente na bronca com a Coelba, seu repórter Marinho Santos. O que é que tá acontecendo? Onde é que tá faltando energia, seu repórter?
Olha, você imagina você ter uma casa de praia ou você morar em praia, em Lençóis de Una. Lençóis de Una. Preste atenção, a área de praia de Lençóis é sem energia desde o último domingo pela manhã. Domingo pela manhã, hoje é terça-feira.
Que coisa!
Falta, rapaz, de energia. E aí, o freezer, como é que fica?
Quem tem?
Como fica a geladeira?
Quem tem suas coisas guardadas aí na geladeira, viu? Olha, eu queria aproveitar esse gancho aí que você falou da falta de energia, também chamar a atenção sobre esses leitores, né? Os funcionários que fazem a leitura da energia das pessoas. Teve algumas reclamações na Zona Sul de Ilhéus de que o pessoal desligou o contador, seu repórter. Desligou o contador. Eu acho que quis fazer algum teste, né? Estava tudo beleza, contando energia. Esqueceu de ligar. Graças a Deus, nesse caso aí, né? A pessoa estava em casa, viu que a energia sumiu, aí foi lá no contador ver. Mas imagine se esse pessoal desliga de uma casa, que o pessoal viajou, foi passar um final de semana fora.
Aí quando faltou energia, o pessoal viu que foi alguém da Coelba,
foi justamente na porta, né? Para ver.
Pessoa que faz a leitura estava próximo do contador.
É, que coisa, viu? Olha, tem mais uma notícia triste aqui, seu repórter. O nosso amigo Jeová da Princesa Isabel está pedindo para a gente informar aqui o falecimento do José Lauro Vieira, né? A Princesa Isabel está de luto. Nosso amigo Jeová, sepultamento vai ser às 16 horas. Qual o cemitério, Jeová? É mais uma triste notícia aí. Falecimento do senhor José Lauro Vieira, Avenida Princesa Isabel, de luto. E aguardar o Jeová aqui passar a informação. Qual cemitério será sepultado? Enterro às 16 horas. Vamos trazer o Edenildo Braga?
Olha, antes do Edenildo Braga, Escarpita, o Miguel. Miguel é lá do posto Centenário. Ele que faz a troca de óleo. Tá retado com a mãe de santo aí. Uma mãe de santo de prenome Mari. Diz que, olha, ela tá poluindo a cidade. Tem que prestar uma queixa contra essa mãe de santo.
Não é mãe de santo, não. É cartomante. Cartomante. Mistura. Você tem uma mãe de santo que vai puxar a sua orelha.
É cartomante. Tá panfletando, pintando aqui, ali, acolá. E tá a poluição que você nem imagina. Diz, seu Miguel, você procura doutor Eduardo Barcelos, delegado de proteção ambiental. E presta queixa contra a cartomante. Você
aí
já viu,
sim,
o nome da cartomante?
Já vi. Você falou certo agora.
Você já viu carmosina ao fazer pinchação?
Pois é, não tem carmosina.
Viu a mãe de santo Conceição?
Conceição! Também não tem.
Pai Toninho?
Também não tem.
A mãe de santo Cíntia?
E por que você botou o nome de mãe de santo nisso aí?
Então é cartomante.
Ah, sim, agora você falou certo.
Cartomante.
O pessoal fica pinchando a cidade, poluindo a cidade, né? Essas coisas não se usam mais, tá certo? A cartomante, rapaz, ela traz o amor de volta de quem perdeu em 10 dias, né? Em 10 dias, você que perdeu o seu amor, em 10 dias ele volta. Meu Deus do céu. Vamos lá, Edenildo Braga, é hora de futebol no nosso programa.
Bola dentro.
Sendo convocado para bater esse golaço. Bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A CBF anunciou na noite desta segunda-feira o local do primeiro jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a Bolívia. Em 8 de setembro, o estádio escolhido foi o Mangueirão, em Belém do Pará. O Brasil voltará a jogar no local após 12 anos. A última passagem pela capital paraense foi em setembro de 2011. pelo Superclássico das Américas contra a Argentina. Na oportunidade, a seleção canarinho venceu por 2 a 0. Recentemente, o Mangueirão passou por uma reforma e ganhou o status de arena. O estádio tem capacidade para 50 mil pessoas e foi aprovado pela inspeção da CONMEBOL. Hoje, terça-feira, teremos jogos pela Série B, Sul-Americana e Libertadores. Na Série B, são 3 partidas: Mirassol e Avaí, Sampaio Correia e Botafogo de São Paulo, CRB e Atlético de Goiás. Já na Sul-Americana, tem Brasileiro em campo. A partir das 19 horas, teremos Libertad do Paraguai e Fortaleza. Emelec enfrenta o Defensa e Justiça. Já o Corinthians enfrenta o argentino Newell's Old Boys. Esse jogo acontece às 21h30 na Arena do Corinthians. Na Libertadores da América, 19 horas, Argentino Júnior e Fluminense, Bolívar e Atlético do Paraná, River Plate e Internacional de Porto Alegre. Orlando, do Rancho do Cacau, convida todos para um grande torneio de futebol. Vai acontecer neste próximo final de semana. O local é a Fazenda Santo Antônio, próximo ao Rancho do Cacau. Inscrição é de R$ 70,00, premiação pro campeão, porco, vice-campeão leva R$ 300,00. Abraçando Orlando, a Graça, aí no Rancho do Cacau, e o Edivaldo, que está organizando também esta programação para o próximo domingo. São as informações esportivas aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço.
Valeu.
Bom dia.
Um abraço para você, Denildo Braga. Sucesso aí, né, para todo mundo. Tem um campeonato bacana rolando lá no campo do Salobrinho, uma premiação de R$ 10 mil, viu? Vamos ver se é o tempo seguro para mais uma rodada aí do campeonato. Esses dois finais de semana com chuva ficou difícil. Mandar um abraço pro Rob e pro João lá na Fazenda Santa Fé, em Itaju do Colônia, seu repórter Marinho Santos. Segura, peão!
O João, cabeça de mamão na Santa Fé, em Itaju do Colônia.
É, rapaz. Então, amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro!
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tem um povão no ar com a gente a partir de agora, viu? É o Zap Zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A turma que manda áudio, a gente coloca no ar. Bom dia, bom dia!
Robertinho Scarpetta e Mário Santos, Érico Matos falando. Robertinho, já que a prefeitura de Itabuna funciona tão bem, prefeito e vereadores, por que não pega essa galera aí e vem e bota
quê,
fazer um
véio?
Bico aqui em Ilhéus, o prefeito e os vereadores, pra ver se essa cidade dá uma levantada, cara. Porque ela funciona aqui, deve funcionar também, né?
Funciona até certo ponto, Érico Matos. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Roberto Scarpita. Aqui quem fala é Vanessa Lima do São José.
Vanessa.
Quero mandar um abraço e um bom dia pra minha avó Dora, minha prima Maiane, minha mãe Silvara, meu amor João Henrique, toda a galera do São José e toda a galera de Ribeira das Pedras.
Um abraço.
E dizer para Marinho Santos que, que ele tem muita história. Vou homem que tem história, nunca vi.
Vai escrever um livro.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho. Bom, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Quem tá falando é Marcos Teles do Nelson Costa.
Fala, Marcos.
Passando aqui para deixar aquela terça-feira abençoada para todos nós.
Amém.
E uma semana de muita paz. E deixar um abração aqui pro nosso vereador Augustão. Dizer que estamos juntos aí. Um abraço.
Valeu, Marcos Teles. Um abraço para você. Maria Preta fala no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia. Amiga de Dona Maria de Lourdes, a ex-vereadora, hein?
Bom dia. Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santo. Aqui quem fala é Maria Preta. Pedindo um alô para o Guarda Lima, a professora Silvana do Tariri, Ricardo Balbino. O aniversário de Lima ontem foi atrasado, eu falei, não saiu. Esposo da Silvana, da professora, todos aí do Tariri.
Valeu,
um abraço,
então.
Padélia, Binho, Fala Fina, Nildo Suca.
Tá valendo aí dos parabéns do Lima, rapaz.
Lima me cobrou, você não botou na rádio, hein? Marinho Santo é meu amigo. Bom dia.
Um abraço, bom dia, bom dia. Tá valendo ainda, né, senhor Efonso?
Guarda municipal aposentado, nosso amigo Lima. Você lembra da galinha depois?
Eu lembro.
Três anos de promessa.
Mais uma
história. A mulher dele
que você
mandou
ele
trazer a galinha viva.
Olha, se tem um radialista que tem história pra contar, chama-se esse repórter aqui, viu, rapaz? Marinho! Agora eu sei que você tá com a notícia no ponto aí sobre essa operação Posto Legal. Eu tenho um questionamento pra fazer aqui, seu repórter. Final de semana tem um preço elevado de combustível aqui em Ilhéus. Eu tive em Itabuna na sexta-feira e gasolina lá em Itabuna tava de R$ 5,65, R$ 5,69. Em Ilhéus já chegou a R$ 6,00. Na sexta-feira mesmo. E essa operação aí, Posto Legal, o que é que você traz pra gente aí?
Olha, Scarpeta, vou trazer daqui a pouquinho um Posto Legal, porque eu tô na ponta da linha com mandado de prisão preventiva que foi cumprida. Foi cumprido
o empresário,
pela Polícia Civil de Ilhéus.
O empresário que voltou a ser preso?
É, voltou a ser preso. E aí os méritos, por conta da investigação, por conta da primeira prisão, do primeiro momento, a toda a equipe comandada pelo delegado de Polícia Civil, o doutor Helder Carvalhal. Então, audiência de instrução e julgamento é do processo em que é réu o empresário investigado Orlando Teixeira do Carmo, de 54 anos, acusado pela prática de homicídio. Esse homicídio qualificado, consumado e que teve como vítima o morador de rua e dependente químico Rodrigo Souza Santana, de 44 anos, após recurso apresentado pelo Ministério Público Estadual contra a decisão que havia convertido a prisão preventiva do réu em prisão domiciliar, o juiz de direito da vara do júri da comarca de Ilhéus, ele fez justiça. O doutor Gustavo Henrique Almeida Lira decretou novamente a prisão preventiva do acusado e, de posse da ordem judicial, aí sim, entrou em campo a polícia civil, o núcleo de homicídios de Ilhéus, que tem o comando do delegado doutor Helder Carvalhal, eu cumprindo mais um mandado de prisão preventiva do réu, que após a realização do exame de corpo de delito, foi transferido para o presídio advogado Ariston Cardoso. De acordo com o que restou apurado no dia 25 do mês de janeiro, por volta das 6 horas e 40 minutos, o empresário investigado Orlando, conduzindo seu veículo automotor Amarok de cor cinza, se dirigiu ao galpão abandonado da antiga concessionária Cristal Veículos, localizada na Avenida Itabuna, onde, fazendo uso de material inflamável e possivelmente gasolina, ateou fogo ao corpo do morador de rua, enquanto este dormia sem quaisquer chances de defesa para a vítima. Então, devido à gravidade das queimaduras, que atingiu mais de 80% do corpo, a vítima foi transferida em UTI aérea ao Hospital Regional Costa do Cacau, né, de Ilhéus, para o Hospital Geral do Estado HGE, em Salvador. E, contudo, não resistindo às sequelas dos ferimentos, foi a óbito na capital baiana no dia 2, dia de Iemanjá, 2 de fevereiro de 2023. Então, as investigações que foram desenvolvidas, repito, pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que continua trabalhando com afinco, cumprindo sua função constitucional de polícia judiciária, apurando as infrações penais e contribuindo para o fortalecimento da segurança pública. Então, o doutor Helder Carvalhal, o Jailton Vitório, que é o chefe do serviço de investigação, e toda a equipe do Núcleo de Homicídio de Ilhéus, que trabalha, e cada dia que acontece um homicídio, eles montam um quebra-cabeças e aí ficam investigando até chegar aos autores. Daqui a pouquinho, delegada doutora Catiana Amorim, que é a comandante-chefe coordenadora da 7ª Corpim, aqui em Ilhéus e região, ao vivo no Tropa de Elite. Vamos fazer uma sabatina com a delegada Scarpi.
Pois é, porque agora a gente vai para aquele faturamento rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está voltando com a metralhadora da informação. Até às 8, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. E o terreno do lado do posto, seu repórter, apareceu um dono. Eu fico assim imaginando como Ilhéus as coisas vão acontecendo, né? E as pessoas ficam acomodadas, seu repórter. Ontem eu estava acompanhando a live do Fábio Roberto, né, o Fábio Roberto Notícias, mostrando a situação daquele condomínio Pérola Dourada ali, crateras e mais crateras. Aí você vê o contraste, né, que não é só em bairro nobre, não. E no bairro nobre, Pérola Dourada, está aquela situação. A mesma coisa está cá no norte, no Joia do Atlântico, os buracos. Crateras e mais crateras, carros que vão passando, uns conseguem passar, outros acabam parando no meio do buraco com a lama e o perigo. E aqui o nosso apelo. Secretário Hermano Fani, precisa resolver esse problema.
Um buraco cheio de água, muita água, não dá para passar com carro.
Tem que
ali
fazer uma frente de trabalho aí. Secretaria de Infraestrutura com o Átila, o Hermano Fani, todo o governo, na verdade, ficar engajado para resolver esses problemas, seu repórter. É um desgaste desnecessário. Você vê o contraste, Zona Norte, Joia do Atlântico, e Pérola Dourada, Zona Sul da cidade, pessoal, bairro nobre.
Pessoal pedindo socorro lá no Joia para passar, e você quer ir na Lagoa Encantada, como é que você vai ver o Joca?
Não tem como passar. Vamos pro faturamento, daqui a pouquinho tem entrevista, delegada regional Catiana Morim ao vivo no Tropa. Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de...
Nath Almeida. Bom dia, Nath Almeida. Venha chegando no seu giro regional, porque aqui a notícia não para.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando com o nosso giro regional desta terça-feira. Na cidade de Itaju do Colônia, pais denunciam descaso com transporte escolar. Em vídeos que circulam aí nas redes sociais, pais de alunos da zona rural denunciam verdadeiro descaso em relação aos principais itens que compõem a condução de pessoas por veículos automotores, que são higiene, o conforto, mas principalmente a segurança. No vídeo é possível ver o veículo todo cheio de gambiarras, peças amarradas ali com arames e cordas, uma situação bastante complicada e com tamanho descaso aí da Secretaria de Educação. Os pais estão indignados e denunciam as condições precárias desses veículos que transportam diretamente os estudantes da zona rural para estudar no centro da cidade. Esses alunos deslocam com o intuito de buscar nos estudos uma oportunidade de melhorar de vida, mas estão colocando também em risco as suas próprias vidas por meio aí de irresponsabilidade e falta de administração. A licitação ocorrida no mês de abril, empresas MEI receberam mais de R$360 mil para realizar aí o transporte escolar, de acordo com informações do Diário Oficial do próprio município, Robertinho Escarpita. Mas, pelo visto, não tem aí prestado um serviço de qualidade, colocando, né, em risco a vida de diversas pessoas que têm direito a um transporte de qualidade. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, tá aí, né, a indignação de pais e alunos ali da zona rural de Itaju do Colônia. Eu vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo muito mais informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Faturamento chegando e daqui a pouquinho a gente volta, hein? Sai daí não.
Ela que faz a sua trilha.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 7h14. E 7h14. Olha, Scarpita, combustível periciado pela Polícia Civil durante operação Fiscaliza Postos, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento dos requisitos de qualidade e quantidade na comercialização de combustíveis que são fornecidos ao consumidor no estado da Bahia. A operação Posto Legal fiscalizou entre os dias 25 e 27 do mês de julho 16 postos de gasolina nos municípios de Ilhéus, Itabuna e Buerarema. Então essa força-tarefa envolve aí a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, Instituto Baiano de Metrologia e Normalização e Qualidade Industrial, IBAMETRO, e ainda a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, representado pelas polícias técnicas, civil e militar, e por meio da campanha independente de polícia fazendária, a CIPFAZ, e ainda a Secretaria da Fazenda do Estado, a Cefaz Bahia, e a Procuradoria-Geral do Estado, PGE. Então, na etapa do posto legal, o PROCON identificou irregularidades como venda de produtos sem preço e ou vencidos, placa com valores dos combustíveis ilegais, falta de placa de razão entre álcool e gasolina e ausência do Código de Defesa do Consumidor. Já a Cefaz Bahia identificou um posto utilizando máquinas de cartão de crédito com CNPJ de outra empresa.
Rapaz.
E outros com pendências no pagamento de taxa FEASPOL, que é o Fundo Especial de Aperfeiçoamento do Serviço Policial. Então tá aí, você viu aí?
Que coisa. Itabuna, Buerarema, Ilhéus?
Ilhéus, Itabuna e Buerarema.
Ilhéus. Que coisa, seu repórter. Tem uma maquininha de cartão, você abastece no posto, mas o dinheiro vai para outro.
PJ. Aí checou tudo.
Agora eu queria saber isso que eu falei antes do intervalo comercial, né? A questão dos preços aqui em Ilhéus, diferentes. E no final de semana esse preço sobe, o pessoal aumenta na placa, aumenta nas bombas, aí na segunda-feira volta a baixar. É um efeito sanfona. O final de semana o consumidor paga mais caro pelo combustível, seu repórter?
Olha, no detalhe, todas essas infrações encontradas são passíveis de notificação, autuação, processo administrativo ou multa, a depender de cada uma situação. Então, os consumidores que identificarem suspeitas de irregularidades em postos de combustíveis localizados em todo o estado da Bahia podem encaminhar queixas à Operação Posto Legal por meio do serviço Disque Denúncia Bahia, disponível nos telefones 71-3235-0000, Salvador, e a região metropolitana e 181 interior.
Tá certo. Então tá aí, denunciar. Vamos continuar acompanhando isso aí. Vamos continuar acompanhando. Eu acho que é um assunto polêmico essa questão de posto de gasolina, mas a gente não pode deixar passar batido de jeito nenhum. Olha, vamos falar de política, reforma administrativa. A Câmara aprovou essa reforma administrativa, a expectativa é grande. A gente já falava disso há muito tempo, mas ontem o Jamerson Araújo, do blog Agravo, ele trouxe uma matéria muito interessante, seu repórter. O prefeito Mário Alexandre, o Marão, que está em Brasília, né, foi participar de um evento ontem com o governador e prefeitos de diversos municípios, a questão de escolas de tempo integral. O programa do governo federal, e Ilhéus já conta, né, com essa escola e aí buscar ampliar ainda mais. Mas a reforma administrativa, ela cria-se uma expectativa muito grande, porque pessoas serão exoneradas e pessoas serão nomeadas. Então o Marão está prestes a realizar essa grande reformulação em seu secretariado de cargos de alto escalão. De acordo com informações obtidas pelo blog Agravo do Jamerson, a reforma administrativa que já foi aprovada pela Câmara de Vereadores será publicada em breve. Isso significa que todos os secretários e cargos comissionados serão automaticamente demitidos e as novas nomeações devem ocorrer logo em seguida. Uma das grandes mudanças confirmadas é na Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento, onde o advogado Gabriel Gaban, ele deixará seu cargo para ocupar uma superintendência do governo estadual. Alguns nomes estão sendo cogitados para o primeiro escalão, como do professor Reinaldo. O Reinaldo foi candidato aí, deve entrar no secretariado do Marão. E o Mauro Alves, que foi, né, assessor de imprensa, deve também assumir uma secretaria, além do Ari. Lembra do Ari Santos, seu repórter?
O Ari é dos remédios.
Ari, você não esquece isso, né? Seria na cota do PT, né? O PT, então, faria parte do governo Mário Alexandre. O professor Reinaldo Soares pode assumir a pasta da cultura ou turismo. O Magela cai. O Fábio Júnior também cai, seu repórter. O Reinaldo, ele confirmou realmente ter recebido esse convite, né, do governo, mas afirmou que ainda não tem nada de concreto. O nome de Ari é ventilado justamente para a Secretaria de Relações Institucionais, sendo a indicação do deputado estadual Rosenberg Pinto, entraria na cota do PT. Já o ex-secretário de Comunicação Mauro Alves está sendo cogitado para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Vamos ver o que é que vai dar isso aí, viu? E aí caem outros nomes, né? E surgem outros nomes também do governo Marão, que segue para ser o último, né? Um ano e meio aí para finalizar a gestão de dois mandatos do Mário Alexandre, enfrentando algumas crises, alguns problemas, né, seu repórter?
Termina não caindo ninguém. Sai daqui, coloca ali. Só entra o Ari. O Ari derrubam ele aqui, ele levanta lá na frente. O Ari é danadinho, viu, Oscar? Ele tem as articulações dele com os políticos lá do PT. E aí um derruba de um lado, o outro levanta ele do outro. E sempre o Ari tá na ativa.
Olha, ontem a gente falou da notícia boa sobre a Catedral de São Sebastião, né? A reforma da Catedral, a pintura. Eu falava justamente da Ana Libório, que recebeu o título de cidadã ilhéense na sexta-feira. E a Ana confessou para mim, pro vereador Fabrício, esse contato com a Sherry Williams para poder assegurar esse patrocínio. Eu tô vendo outra matéria aqui agora, interessante. E aquilo, tem que unir forças. Após intermédio da vereadora Enilda Auesc, né, uma instituição que também tem um repasse bom no orçamento do Estado, vai colaborar com o estudo para a reforma da Catedral de São Sebastião. Olha que bacana, já pensou você entregar o estudo todinho pronto com a equipe da UESC? Isso é bom demais, a preservação do patrimônio. Você já chega com o projeto pronto, aí tem que ter união. É isso que eu falo, de Leos. A união. Aí chega lá com o projeto, ó, tá aqui, Sherry Williams, o projeto todo, tudo prontinho, a turma da UESC entregou. Agora a Sherry Williams entra com recurso, né? Então parabéns aí ao professor Alexandre Fernandes. Tô com saudade do nosso reitor aqui no Tropa de Elite, viu, seu repórter? Parabéns à vereadora Enilda, e quem também posou na foto aqui foi o Dom Giovanni Cripa. Vou trazer o Manuel Messias, não? Vamos passar no Zap Zap, daqui a pouquinho tem entrevista. Daqui a pouquinho ela, delegada, coordenadora da 7ª Corpinha em Ilhéus, Catiana Morim, ao vivo no Tropa.
Deixa eu mandar um abraço pra essa galera, tá ligada no Tropa de Elite. Delmar, investigador da Polícia Civil. Edson Serra, também investigador da Polícia Civil, antenado no Tropa, para ouvir a entrevista com a coordenadora. Magnólia, presidente e vereadora da Câmara de Uruçuca. O Rover, que é secretário e também um bicudo. O cantor Bitar, o Márcio Bitar, é o mesmo Bitar do Furacão, bem bolado o Furacão, a banda do cantor Bitar. E o Lulinha, na Visconde Pedra Branca, bairro do Malhado, ele que é o sogro do subtenente Luiz. Todos ligados no Tropa de Elite.
Muito bem, tá todo mundo ligado com a gente. Vamos no Zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
O Zap Zap com o povão, Joilda de Maria Zap, tá dando bom dia, meninos. Bom dia, menina. Olha, bom dia, meninos do Tropa de Elite. Ajuda a gente aí, estrada de Sambaituba, não tem condições de passar, cheia de buracos e a ladeira não passa ônibus. Hoje aqui não temos transporte para ninguém, por conta do serviço da Embasa. Mais uma vez, ela colaborou com a situação da estrada na ladeira ali, próxima à fazenda do nosso querido Angelitinho. É, Embasa disse que está fazendo serviço, né? Que situação. Marinho Santos Escarpita, Sodai de Ribeirão Branco, manda um abraço pro Zé Mascate, todos que moram no Ribeirão Branco. Dona Tereza aí, tô com saudade do cafezinho da Dona Tereza, viu? Marinho Santos Escarpita, aqui na Rua Primavera, bairro Teotônio Vilela, no fundo do Meira. Tá tudo escuro à noite, né? E aí o pessoal não pode ficar na porta, buraco, falta de iluminação. Alô, Gessé, iluminação pública aí, Rua Primavera, bairro Teotônio Vilela. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, aqui é o Rei das Cabanas, hein? Tô aqui curtindo vocês, tô na bronca com o vereador, tá na bronca com o vereador, com o prefeito, tá na bronca com todo mundo, rapaz. Mandou um jornal aqui, Escarpita e Marinho Santos. Bom dia, bom dia. Dá um alô aí pra Serpa colocar os agentes de trânsito na Escola Adventista. 7h30, 11 horas e 5 horas da tarde. Transtorno ali, os carros param no meio da rua para pegar os alunos e trava o trânsito. Nos ajude, por favor. Avenida Antônio Carlos Magalhães, pertinho do cara de Kombi ali, seu repórter, em frente ao Colégio Adventista. Tem que organizar. Marcos Gargamel, um abraço. Bom dia, tropa de elite. Salobrinho, um abraço aí, viu? Turma do Salobrinho, vamos torcer para a chuva segurar e o campo ficar beleza para a turma jogar aquele bolão. Olha, Marinho Santos Escarpita, venho aqui indignado com a Embasa pelo serviço que está sendo feito aqui em Sambaituba. Por causa disso, estamos sofrendo. Temos que ir a pé da ponte de Sambaituba porque o ônibus está atolando aí. Não tem como, né, seu repórter? Aí não tem carro, não tem transporte para resolver. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Perdi uma placa do carro. Perdeu a placa do carro, rapaz. No Nelson Costa. E no Nossa da Vitória. Quem... Atenção, atenção. Encontrar uma placa aí. PJZ3095. Chama no zap. Você do Nelson Costa até o Nosso Senhor da Vitória. Se encontrar uma placa no chão, chama no zap zap pra gente ajudar aqui o nosso amigo. Olha, sou morador da Lagoa Encantada. Realmente a estrada está horrível. Acorda o prefeito aí. Acordar o Marão lá em Brasília. Vamos acordar o Marão, seu repórter.
Ô prefeito, acorda. Tem que trabalhar.
A gente tem que falar. Tem coisas que a gente precisa falar sim, viu? Mais uma vez, por que que nenhum dos vereadores, seu repórter, perguntou ao governador Jerônimo sobre a paralisação das obras? Por que os vereadores que foram encontrar o Jerônimo em Itabuna não tiveram também a coragem de chegar e perguntar: ô governador, as obras lá, governador, tá tudo parado, governador.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos no giro regional, Manuel Messias chegando. Daqui a pouquinho tem entrevista no Tropa. Já, já, hein? Você não pode perder. Bom dia, Manuel Messias. Aquele abraço pra você.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, antigo Rua de Palha, em frente à Nestlé, direção do amigão Galchão. Vamos trazer as notícias aqui de Itabuna. Homem morre após cair do 11º andar de um prédio. Carlos Henrique dos Santos, 48 anos de idade, morreu após cair do 11º andar de um prédio aqui em Itabuna. A vítima consertava um aparelho de ar-condicionado no momento do acidente. O caso aconteceu na rua Major Dória, no bairro Castalha. Informações iniciais indicam que Carlos Henrique trabalhava como técnico de refrigeração e não se preocupou em utilizar os equipamentos de segurança. Agentes da Polícia Militar e enfermeiros do SAMU 192 foram até o local, mas já encontraram o homem Carlos Henrique sem vida. Vândalos destroem mudas de ipê e jacarandá. Um ataque de vândalos destruiu 30 das 37 mudas de ipê amarelo e jacarandá mimoso na rotatória do bairro Pedro Jerônimo, aqui em Itabuna, plantadas por um grupo de crianças da Escola Verdes Campos. O ipê amarelo de jardim é uma planta ornamental nativa do Brasil e é muito apreciada. Já o jacarandá mimoso é uma espécie que possui belas flores rosadas e folhagens densas em formato de penacho. Segundo representantes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, essa não é a primeira vez que atos de vandalismo são verificados contra o plantio de mudas de essências florestais aqui em nossa cidade. Já entregue ao Hospital São Lucas, só reabrirá suas portas nesta quarta-feira. Já foi inaugurada a primeira etapa da reforma do Hospital São Lucas, mas a unidade hospitalar itabunense só irá começar a atender a população com os internamentos e consultas a partir desta quarta-feira amanhã, dia 2 de agosto. O Hospital São Lucas volta oferecendo 27 leitos de internação clínica, sendo um de isolamento. A reforma também abrangeu a modernização da estrutura, a compra de equipamentos médicos de última geração e a implementação de novos protocolos de atendimento. Segundo o governo municipal, o Hospital São Lucas terá 100% dos serviços destinados aos usuários do SUS. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com promoções para caboteiro e estofador em Deus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco de nossa cidade, no bairro Marimatos, em frente na estreia, direção do amigão Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço! Bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Gabriela FM, tá todo mundo ouvindo!
Tropa de Elite!
Bom dia, bom dia!
7 horas e 39 minutos na Bahia e a partir de agora tem entrevista no Tropa de Elite nessa terça-feira, 1º de agosto de 2008. E o nosso convidado de hoje é a delegada-chefe aí da 7ª Coordenadoria de Polícia em Ilhéus, a delegada Catiana Morina. Esse é o Marinho Santos. Vamos dar bom dia à doutora Catiana. Seja bem-vinda mais uma vez ao Tropa de Elite. Bom dia, delegada.
Bom dia, gente. Bom dia, ouvintes. Né? Um grande abraço a todo mundo que está aí. Ávido, né, por algumas informações sobre a nossa 7ª Corpinha, 7ª Coordenadoria de Polícia.
Está todo mundo perguntando aqui, cadê minha delegada? É o delegado Luiz Adriano, o delegado Helder Carvalhal, o Edson Serra, o Delmar, todos perguntando, cadê minha delegada? A entrevista não começou ainda, por quê?
Chegou a hora da entrevista, né? A gente já começa, né, perguntando à delegada Catiana Mourinho sobre essa onda de violência, esse crescimento de homicídio aqui na área da 7ª Corpinha, delegada. O que é que tem sido feito para diminuir esse índice?
Gente, a gente sabe que esses índices de homicídio, eles não... Os índices de violência em geral, eles não crescem de forma isolada, né? Esses índices, eles crescem de forma conjunta, é uma junção de fatores, mas eu preciso me ater à 7ª Corpinha, à nossa região, à cidade de Ilhéus. E apesar dessas informações, né, apesar dessas estatísticas, eu queria informar que, no geral, no estado da Bahia, nós tivemos uma redução em média de 5,8%, 5,9% em relação aos homicídios, os crimes violentos letais e intencionais. Homicídio, latrocínio. Então, aqui na cidade de Ilhéus, tá? Eu tô aqui com um levantamento que foi feito pelo pessoal da minha estatística, que nós tivemos uma redução de 10,3% dos nossos CVLIs. Então, na verdade, quando a gente coloca isso em números, porque a gente precisa fazer uma análise baseada nas nossas estatísticas, para que a gente realmente entenda o que está acontecendo com a nossa cidade, porque a gente está falando nível de Ilhéus, a gente está falando nosso nível local. Então, nós tivemos uma redução que ela foi o dobro da redução geral do estado.
É o peso de tudo isso, por conta do crack, da cocaína, da maconha, nos índices desta tamanha violência, doutora Catiana Mourinho?
É claro que a gente tem a questão das drogas, o tráfico de drogas, como uma grande incidência sobre as causas dessa criminalidade. Então, a gente precisa fazer um trabalho conjunto, precisa ser um trabalho com todas as unidades de polícia de mãos dadas para que a gente consiga fazer um controle dessa área e o resultado seja a redução dos homicídios. Isso é uma questão lógica. A gente tem, quando a gente investiga as causas dessa criminalidade, tanto dos homicídios praticados por adultos quanto crimes de homicídios, né, no caso, atos infracionais praticados por adolescentes, que a gente também tem essa incidência aqui em Ilhéus, a gente percebe que sempre há, a maior parte desses incidentes aí, né, que eu diria no caso de adolescentes, nós temos o tráfico de drogas por trás. Tá? Nós temos tudo, a violência, toda a violência relacionada ao tráfico de drogas.
A polícia então prende traficantes, mas não prende usuários. Por quê?
Olha, a lei de drogas, lei de drogas, ela traz o artigo 28, que é o artigo que é relacionado ao usuário, que é carregar consigo para uso próprio uma substância entorpecente. E ela tem o 33, o artigo 33, que é o do tráfico propriamente dito, que é armazenar, guardar, ter consigo, vender, transportar, adquirir. Então, a gente tem dois artigos diferentes com duas penas diferentes. Como a gente divide os procedimentos policiais e esses procedimentos lá na justiça, eles são divididos a partir da quantidade de pena aplicada, a pena para o usuário é uma pena menor. Então é feito na delegacia um procedimento chamado termo circunstanciado. Esse indivíduo ele vai ter uma audiência lá na justiça e ele é liberado. Mas é feito o procedimento policial. Já no tráfico, como a pena é maior, é feito um inquérito, um auto de prisão em flagrante, deriva um inquérito policial e a partir daí o indivíduo pode responder preso direto pela quantidade de pena aplicada ao crime, tá? Lembrando que o artigo 35 é o de associação para o tráfico, onde você tem ali duas ou mais pessoas unidas para o tráfico de drogas e é aplicado normalmente conjunto com o 33.
É, por falar em inquéritos, existe volume de inquéritos na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, delegada?
Sim, todas as delegacias, eu creio que do Brasil, existem volumes de inquéritos, porque nós passamos, enquanto Polícia Civil, por necessidade de renovação de pessoal de forma constante. E agora, nós precisamos urgente. Nós temos o programa de requalificação da rede física, estão sendo construídas delegacias em todo o estado da Bahia, isso aí é notório, todo mundo está percebendo, mas por felicidade e por sensibilidade dos nossos gestores, foram convocadas também duas turmas de policiais que serão treinadas agora na Academia de Polícia, dando um total de mais de 1.000 policiais novos. E aqui na região da 7ª Coordenadoria, na nossa região de Ilhéus, a gente também já fez uma solicitação de uma quantidade grande de servidores.
Já tem número que...
O número exato ainda não. Servidores que... Mas eu fiz uma solicitação de, em média, 70 a 80.
Que bom, né?
A gente precisa ser otimista, né? Mas essa solicitação não foi à toa. Foi uma solicitação que já há cerca de um ano eu venho fazendo um levantamento de pessoal dentro da coordenadoria, né? Os servidores sabem disso. Inicialmente, nós começamos com os que tinham as questões de saúde, os que estão para aposentar nos próximos 2 anos, os que já pediram a aposentadoria, os que ainda não pediram, mas já estão no abono de permanência, servidores que não têm interesse de ficar nas cidades menores e querem vir para cá, mas que precisam de uma permuta ou precisam que venha um servidor novo. Então, assim, esse estudo não foi só chegar e dizer: olha, doutora delegada geral, nós estamos precisando aqui em Ilhéus, aqui na regional, de 70 servidores. Não. A gente veio fazendo um estudo devagar.
Levantamento, né?
Levantamento. No começo, as pessoas estranharam, os próprios servidores estranharam por que eu estava pedindo aquelas informações. Mas hoje, todos já compreenderam que nós como 7ª Corpim, né, todos os servidores, precisávamos daquelas informações para justificar o nosso pedido. E na hora que isso vier, a regional só tem a ganhar.
Os novos prédios já estão prontos, o novo e a reforma, já tem a data?
Os dois. Com tanta felicidade, quando eu vim aqui a última vez, acho que a sede nova ela ainda estava no alicerce.
Isso. Há um ano atrás, né?
Estava pedindo socorro.
Então, a gente agora eu vim para trazer notícias excelentes. O prédio antigo, que é onde funcionava a coordenadoria, que fica ali perto da Justiça Federal, do SAC, do DPT, a reforma já acabou, né? Só tá faltando colocar o letreiro, se não já colocou de ontem para hoje ali, porque eu tô acompanhando, né, com o pessoal. Então a reforma já acabou, só tá faltando a instalação dos programas, dos computadores, mas as câmeras já foram instaladas. É uma novidade, gente, de primeira mão, viu? As duas sedes terão monitoramento eletrônico com câmeras dentro e fora, tá? Que a gente não tinha aqui, né? Isso. Acontecia algumas coisas, não. A gente vai ter monitoramento eletrônico, tanto dentro quanto fora. Inicialmente não teria na sede antiga, reformada, que é essa do centro da cidade, mas aí vai ter também, tá? Então, nessa sede, só tá faltando isso aí e alguns móveis. A sede nova, que é construída, que é da Avenida Esperança, em frente ao Colégio Modelo ali, vai ser a nossa nova casa, né? Nós estaremos ali, vai... A gente já tem só faltando alguns ajustes de sistema de computador. Mas 100% dos móveis já chegaram, tá tudo pronto ali, só tá faltando, assim, os últimos... detalhes para que ela entre no radar de inauguração do
ali governador. Ali vai ter custódia naquela nova sede?
Não, eu não falo nisso, não. Que a gente tá, isso aí, a custódia hoje, ela é um sonho para que a gente possa finalmente, né, poder construir as nossas operações grandes, aquelas operações em que a gente traz assim 20, 25, 30 presos, porque essas operações, além de terem impacto social muito forte, elas têm também, elas fazem, enxugam, né, a criminalidade naquela região, e a gente, sem as nossas celas na integralidade, a gente fica na impossibilidade de poder fazer essas grandes intervenções em Ilhéus, porque eu acho que Ilhéus comporta, já conversei com Major Soeiro, por exemplo, conversamos recentemente, conversei com pessoal da Polícia Militar, que eu já estou nesse levantamento. Ilhéus comporta essas operações, tá? A gente precisa fazer, a população de Ilhéus precisa. E a gente quer fazer. Então, a gente só está dependendo dessa estrutura e está mais perto de acontecer do que nunca, viu? Agora, tem uma divisão. A divisão é importante a gente falar para as pessoas. Na sede nova, que é a da Avenida Esperança, vai ficar a coordenadoria, a primeira delegacia territorial de Dr. Felipe Matos, e doutor Cedar Fontes, né, doutor Luiz Paula, são os delegados da primeira delegacia, doutor Marcos Laroca também, tá? Vai ficar o plantão, 24 horas, plantão vai funcionar lá na Avenida Esperança, tá? Que eu tenho o doutor André Tamboni, tem o doutor Norberto, tem o doutor Luiz Adriano, que tá ouvindo a gente, né? Já deu um alô ali, isso. Beijo, Lula. e a gente tem... dentro das nossas possibilidades ali do local, além da coordenadoria e o plantão, nós teremos as nossas celas. Então, a gente vai ter ali o plantão de um lado, a coordenadoria do outro, primeira delegacia territorial e as nossas celas. Na sede do centro, nós teremos todas as delegacias especializadas.
Que bacana.
Todas elas ficarão centralizadas ali, o que vai ser excelente pro verão, viu?
Doutor Helder Carvalhal, doutor Helder
Carvalhal. Helder Carvalhal no nosso núcleo de homicídios, tá? Continuamos aqui aguardando a nomeação desses novos servidores. Já estruturei o primeiro andar da sede antiga, que é a do centro, a reformada. Todo o espaço já foi subdividido e delimitado. Eu trabalhei diretamente com Helda e a gente estruturou para uma delegacia de homicídios, viu, gente? Não, nós temos hoje núcleo de homicídios, o NH, ele pertence à primeira delegacia. Mas toda a parte física a gente precisa pensar no amanhã.
Já vai ficar tudo prontinho.
A gente precisa ser otimista.
Com certeza.
Ilhéus precisa de uma delegacia de homicídios e a gente está trabalhando para isso. Inclusive, já é uma solicitação reconhecida pelas nossas superioras, né? Pela gestão superior. E a gente está trabalhando para isso, porque a gente sabe que não é só pedir. A gente precisa ter provas, a gente precisa dizer, a gente precisa mostrar. E no nosso caso, a gente precisa já deixar estruturado. Então, a parte de cima da sede antiga, de um lado ela vai ser furtos e roubos, né? Rita de Cássia, Darlúcia, Palafóis. E do outro lado a gente tem doutor Helder Carvalhal com o núcleo de homicídios já estruturado para a CDH, que é a Delegacia de Homicídios. Na parte de baixo, que é o térreo, a gente tem a SECRIMPO, que é de doutor Marcos Laroca, tá? Que é de crimes de menor potencial ofensivo, onde são lavrados os termos circunstanciados. Então, para acessibilidade, a gente optou que ficasse no centro, para que as pessoas tivessem mais facilidade de acesso, tá? Porque o terminal de ônibus coletivo é logo ali atrás, até nisso a gente pensou, viu, gente? Equipe da Sétima Corquinha.
Parabéns,
aí.
Parabéns.
A gente pensa, a gente tem que pensar em tudo, né? O terminal de ônibus logo ali atrás. Então, assim, para a SECRIM, porque é uma delegacia movimentada em termos de povo, são os crimes de pena até 2 anos. Crimes de perturbação do sossego alheio, de som abusivo, animais, essas questões, né, de ameaça. Então, tudo isso aí é na SECRIM.
A questão do menor, que era condutora da Lúcia Palafós, fica no centro?
Olha, a delegacia, a questão do menor, ela é dividida, né, em situações em que o menor é autor e situações em que o menor, a criança ou adolescente, é vítima. Quando a gente tem hoje criança ou adolescente vítima do sexo feminino, essas situações elas vão para a delegacia da mulher, tá? Quando a gente tem do sexo masculino, a depender do crime, elas vão para as delegacias especializadas ou para territorial. Da mesma forma, quando eles são autores. Se eu tenho um adolescente autor de crime do sexo masculino ou feminino, esse ato infracional, né, esse procedimento relacionado a ato infracional, que é um ato análogo, similar ao crime. A gente não fala que o adolescente comete crime. O adolescente comete ato infracional. Então, isso aí vai também de acordo com a delegacia da área. Já vai para as especializadas. Mas a gente não tem uma delegacia do menor, do adolescente aqui em
Agosto Lilás. Eu queria falar do Augusto Lilás, porque tem um número alto da questão de estupro.
Deixa eu concluir aqui. Eu quero saber onde vai ficar DPA, meu amigo, delegado Eduardo Barcelos. Continua no mesmo lugar?
As delegacias especializadas, todas serão centralizadas naquela sede antiga que está toda reformada, exceto a delegacia da mulher, que ela ainda não vai para lá, porque Ilhéus vai ter a própria delegacia da mulher em um outro local, uma delegacia grande, tá? Então isso aí é o nosso projeto. E aí antigamente, quando eu cheguei, o pessoal dizia assim: ah, mas vai ter a sede nova que vai ser construída num terreno, mas você não viu ainda, você não sabe se isso vai acontecer. Gente, a sede nova tá aí, pronta para ser inaugurada. Então, da mesma forma, né, que a gente tá falando, olha, vai ter a delegacia da mulher aqui em Ilhéus, uma delegacia grande, vai ser construída. Então, acreditem, né, porque a sede nova já tá aí, pronta para...
A DPA vai pro centro.
Todas no centro, todas as especializadas. Então, eu vou dizer: furtos e roubos em cima, no primeiro andar. Homicídios, o Dr. Helder, em cima. Na parte de baixo, nós teremos a delegacia do turista. Vai ser importantíssimo pro verão, porque, gente, nós já estamos no planejamento do verão, viu?
Del Tour.
Aí a gente vai ter a DPA, que é a Delegacia de Proteção Ambiental, que é de Dr. Eduardo, tá? Que é o titular. E a gente vai ter a... Bom, furtos e roubos, gente, são tantas delegacias, mas estão todas divididas. Deltu, DPA, furtos e roubos, núcleo de homicídios e SECRIMPO. Pronto, aí vem a delegacia da mulher, que ela vai, por enquanto, continuar na casa onde ele está, que é uma casa alugada, né? Porque as outras que estão em casas alugadas serão desalugadas, porque são delegacias que já vão para a sede antiga reformada. Mas a DEAN ainda vai continuar onde está. Sabendo disso e fazendo a nossa adequação, né, à realidade da DEAN e às necessidades, semana passada já chegou um caminhão com móveis novos para a DEAN, tá, gente? A DEAN estava com alguns móveis, a delegada doutora Camila França, excelente, doutora Camila Rocha também. Então, nós temos ali duas delegadas com produtividade grande durante a semana, tá? Delegacias que mandam mais de 20 inquéritos por semana, em média.
Sim,
tá?
Manda mais de 20 inquéritos por semana, mas estão acumulados lá um montão de inquéritos e as pessoas procuram a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e a audiência só é marcada. O cara agride uma mulher hoje. E aí só é marcada a audiência daqui a um mês, 40 dias para ter audiência.
O ideal é que fosse difícil. Algo mais rápido, né? Só que as delegacias da mulher que estão com deficiência de pessoal, todas elas estão nesse sistema. Então, óbvio que não é um sistema de espera, principalmente em crimes dessa natureza que a gente deseja. Não é a realidade que a gente deseja e a gente está apostando exatamente no enriquecimento da nossa rede de pessoal com esses servidores que estão vindo aí do concurso, para que a gente possa ter mais salas, ter mais, pelo menos mais duas delegadas, né? Porque agora com a lei é preferencialmente servidoras do sexo feminino, gênero feminino, tá? Então, a gente precisa de servidoras na DEAN, inclusive, para impulsionar isso aí.
Delegada Catiana Murino tem condições de fazer um mutirão, um grande mutirão na Delegacia da Mulher para poder resolver a problemática desses inquéritos encalhados lá, um montão de inquéritos.
Pronto, aí eu já anotei a sugestão aqui para ter uma reunião com a doutora Camila França e a gente conversar sobre isso, ver essa possibilidade.
Desafogar, né?
Desafogar, né? Colocar, a gente fazer uma distribuição entre os colegas, a gente vai pensar nessa possibilidade, seria bem interessante.
Já que a gente está falando de DEAN, Agosto Lilás, a gente tem acompanhado também um aumento grande de violência contra mulheres, estupro, feminicídio. Vamos já deixar um convite aqui para ver se até o final do mês a gente marca uma entrevista só para falar dessa questão do Agosto Lilás. Pronto. É grande o índice de violência contra as mulheres, doutora?
A gente tem algumas coisas. O Agosto Lilás, ele já existe há algum tempo, né? É um mês de conscientização no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Existem alguns índices do Agosto Lilás, alguns índices de violência doméstica aqui, que eu vou falar um só para vocês terem uma ideia. E a gente desenvolve isso no nosso encontro do Agosto Lilás, pode ser? A gente tem alguns índices aqui que em violência doméstica e familiar contra a mulher, gente, tanto em termos de estupros quanto em termos de agressão física, né, regular, 70% dos autores são conhecidos das mulheres. Então isso é um tipo de conscientização muito específica, 30% são desconhecidos. Então esse temor que as mulheres têm, que acham que o estupro sempre é ela andando na rua, e aí vem uma pessoa, e aí a mulher é atacada, isso acontece em 30% dos casos, são nossas estatísticas, né, de polícia mesmo, civil. Então a gente tem em uma média de 70% dos casos. Desses 70, ainda há uma subdivisão da estatística de que uma boa parte está dentro de casa e uma parte faz parte de pessoas conhecidas do meio familiar ou de amizade ou de convivência do trabalho e que não estão na casa. Então, 70% desses autores são conhecidos e normalmente eles dão sinais, tá? Mas aí esses sinais, como isso acontece, como a mulher pode se prevenir, o que a mulher pode fazer se estiver se sentindo assediada, porque o crime de estupro hoje, ele é um crime com amplitude muito grande. Se tiver um beijo forçado, já é considerado um crime de estupro. Não é como antes, que precisava da conjunção carnal, da relação sexual forçada. Hoje o crime de estupro, ele é um tipo aberto, em que um homem se pegar nos seios da mulher sem o seu consentimento já é considerado estupro. Então as mulheres também, por sua vez, estão mais conscientes de que isso é estupro e também estão registrando as ocorrências. Né? Então, tudo isso a gente vai falar então na próxima.
Duas perguntas só pro Agosto. Oi, Gonçalo.
Duas perguntas importantes.
Todas as perguntas.
Essas duas perguntas é para finalizar a entrevista. Parceria com o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia e a parceria com a Polícia Militar.
Vamos lá. O Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, sempre tive uma excelente convivência com eles desde que eu cheguei. Até porque eu fui instrutora da Cadepol antes de ser delegada de polícia, né? Então, eu sou delegada de polícia há 19 anos. Antes disso, eu era instrutora da Cadepol. E uma boa parte dos investigadores passou por mim em sala de aula. Então, eu já conheço há muito tempo.
Até o presidente.
Eustácio, não lembro. Falar a verdade, não lembro se a Cadepol dele foi aqui na UESC. Mas eu creio que sim. Mas os outros, né, que eu trabalho hoje, uma boa parte dos meninos que foram meus alunos na academia quando eu nem era policial. Mas todos eles ouviram eu falar em sala de aula que meu sonho era ser delegada. Tá vendo aí que palavra tem poder? Então, minha relação com eles sempre foi boa. Nós sempre conversamos de forma aberta sobre os problemas, tá? Nunca tivemos atrito desde que eu cheguei aqui em Ilhéus, que eu cheguei em março do ano passado. A gente já está entrando em agosto de 2023, né? Nossa relação sempre é muito tranquila, porque eles sabem que a qualquer momento, de domingo a domingo, como eu já conversei com o Roberto, às vezes, domingo de noite, né? Nós conversamos. Então, eles sabem que eles podem ter acesso, podem me ligar e me falar. E que eu vou estar ali também, disponível para ouvir e para auxiliar, para colar junto no que for necessário. E também, no que eu não concordo, eu também falo. Falou, gente, vamos pensar de tal forma. Então, a gente tem um diálogo excelente. Com a polícia militar, é um relacionamento que o meu já vem de muitos anos. Porque eu sempre dei aula para a polícia militar. Eu sempre dei capacitações de atualização. Porque eu gosto de passar esse conhecimento. E o pessoal da polícia militar sempre se mostrou interessado. Então, eu tenho uma história de anos, eu tenho história de décadas, duas décadas, de contato direto com a polícia militar. Isso aí ajudou a construir uma história com o meu nome aqui na região, porque eles sabem que eles também têm essa acessibilidade. Não é uma nem duas vezes que os meninos da polícia militar, às vezes, estão numa situação, até na rua, me liga, falou, doutora, a senhora tá na folga e tal, mas eu tô precisando de orientação, e eu dou a orientação. Isso não me incomoda, porque quando a gente se propõe a estar... Eu garanto que vocês, né, radialistas, também são abordados por gente na rua para falar um monte de coisa.
Com certeza.
Pronto. Então, eu também sou policial e estou em uma posição em que eu tenho condição de ajudar muita gente. A gente tem condição de fazer planos estratégicos que impactam muita gente numa região, numa área de segurança. E quando a gente se propõe a estar numa profissão dessa, como a minha, como a de vocês, essa profissão que a gente... precisa ter acessibilidade, a gente precisa ser acessível. Então, quando eles me ligam, eles não me incomodam, não, tá? Eu posso estar fazendo. Às vezes eu tô com algum amigo, com alguém, né? Com o pessoal, fala assim, rapaz, o pessoal te liga. Não, gente, mas a gente se propõe a isso. A gente sabe que a profissão, ela traz isso. E se as pessoas te abordam, é porque elas confiam no que você pode dizer. Porque se vocês, por exemplo, as pessoas não tivessem confiança, não estariam abordando vocês para falar algo. Então, assim, eu encaro dessa forma. A Polícia Militar, essa parceria, hoje, ela resvala, ela dá exatamente, ela deságua nessa parceria diária. Então, a gente tem operações, a gente tem incursões diárias, a gente liga para a Polícia Militar e a gente tem essa ajuda mútua, a gente tem essa parceria. Então, o meu relacionamento com a Polícia Militar é muito próximo e ele já vem de muito antes da 7ª Corpim. Então, hoje, a gente está só aperfeiçoando em área e, com certeza, com as duas sedes novas e com a nossa capacidade, né, operacional renovada, né, por toda a estrutura que está vindo aí, é óbvio que a gente vai precisar deles muito mais. E eu sei que a gente vai ter essa contrapartida também. Então é com muita alegria que eu digo que com essas duas instituições nós só temos coisas boas a falar.
O diálogo é bom. Agradecer a sua presença, já está com o tempo estourado aqui, mas já fica, né, para agosto, finalzinho do mês, a gente falar do Agosto Lilás, da violência contra a mulher. Parabenizar o seu trabalho, está dando uma cara nova à Polícia Civil. Acho que vai deixar, né, a sua marca à frente da 7ª Corpim, né, seu repórter? E dizer que a gente está aqui sempre, seu, né? Repórter. Somos parceiros da polícia, né, seu repórter?
Parceria, Polícia Civil, Polícia Militar e o programa Tropa de Elite.
É, um bom dia, um abraço, viu?
Um abraço,
recebo carinho
um abraço
de toda a equipe da Gabriela.
Pois é, queria agradecer a oportunidade e dizer que não se assustem com estatísticas, tá? A gente tem os nossos índices da Polícia Civil da Bahia, a gente não está alheio ao que está se passando, nós estamos vigilantes com os nossos índices locais, que é o que importa, nós estamos vigilantes aqui com tudo o que acontece e estamos aqui em fase de coleta de dados para as próximas operações que virão, né? Nós já passamos essa primeira fase, agora com as novas sedes, né? A inauguração das sedes, a gente está caminhando aí para uma nova era, tá? E eu gostaria de agradecer a audiência aqui de todos e aguardo vocês no próximo encontro sobre o Agosto Lilás.
Grande abraço. Delegada Regional Catiana Morim foi a nossa entrevistada de hoje, final de mais um Tropa de Elite. Vê aí Renatinho Bad Boy pedir desculpas aí, tomamos um pouquinho do seu tempo, mas amanhã o encontro está marcado. Podcast liberado com essa entrevista bacana no nosso site, no site da Gabi. Valeu, Nelson. Valeu, Bahia. Amanhã a gente se encontra, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.